quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés.
Quantas máscaras... Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta vez é o Miguel Jorge. Ele é autor de banda desenhada e ilustrador, que recentemente editou um livro escrito pelo Nuno Marco, ou seja, o argumento é do Nuno Marco, o Manual de Instruções, e também não há muito tempo lançou um livro de banda desenhada para a Levoir, que foi O Amor de Perdição, que é uma série de clássicos para BD. Eu já conheço o Miguel há algum tempo, ambos fazemos parte da tribo do THU, como nós gostamos de nos chamar. Quem tiver mais curiosidade sobre o THU, eu tenho episódios sobre o assunto. Por isso, espero que gostem e até já. Olá, Miguel.
Olá, Rui. Bom dia.
Obrigado por esta oportunidade. Já tínhamos falado que iríamos fazer isto há uns anos e
um dia,
não vai
um dia,
calhando, né? E ontem encontrámos-nos, por acaso, nem tínhamos combinado, não é?
É verdade. Não.
Olha, nem é tarde nem é cedo.
Eu combinei, mas não foi contigo.
Eu também combinei, mas não foi contigo. É engraçado, combinámos com a mesma pessoa, não é?
Eu, provavelmente. Raquel perguntou-me se eu não queria ir, bem, com todo o gosto.
Claro, foi isso. Eu também fui intimado pela Raquel. Para estar presente, a nossa amiga agora, Raquel Rica, Costa, não é?
Exato, fez o lançamento do seu primeiro livro, como autora solitária, 25 Mulheres, e foi ontem o lançamento e estivemos lá presentes.
Ok.
Juntamente com mais membros do THU.
Sim, a nossa tribo. Olha, eu vou começar por onde começo todas as entrevistas do Falar Criativo, não sei se chegaste já a ouvir algum episódio.
Ouvi alguns. Os últimos não ouvi.
Que é de que forma é que a criatividade estava ou não presente na tua infância, se havia familiares criativos, hábitos de ir a museus, práticas em casa de pintar, qualquer coisa assim. Familiares engenhocas também conta?
Não posso dizer que tive. Não havia ninguém artístico na família. O meu pai contava uma história que tinha ganho um concurso quando tinha pai 9 ou 10 anos. Pronto, e acho que ainda hoje está muito contente com isso. Mas, tirando isso, não, eu acho que aquilo que me permitiu continuar foi que ninguém me impediu. Ninguém disse que não podia, ninguém disse que isto não vais ter grande futuro. Não tive ninguém a contradizer.
Mas então havia essa disponibilidade para a tua curiosidade criativa, é isso?
Sim, sempre gostei desde miúdo, sempre que gostei de desenhar. Acho que como nunca ninguém disse isso não presta para nada, eu continuei. E tentando sempre fazer melhor do que o anterior.
Mas já havia o desejo de viver do desenho desde pequeno?
Não sei, acho que passei daquela fase que passamos todos nós, de tipo, queríamos ser bombeiros, queríamos ser polícias, mas depois quando começamos a pensar um bocadinho mais sério, para mim o desenho sempre esteve presente desde que eu me lembro como pessoa.
E nunca houve dúvidas de escolher entre esta e aquela profissão?
Não. Tanto que quando cheguei depois ao nono ano havia aquelas coisas na nossa época que era a orientação escolar e o orientador, no final do ano letivo, pronto, dava-nos uma orientação daquilo que nós queríamos fazer, qual era que se calhar seria a melhor escola para continuarmos os nossos estudos. E quando chegou, quando fui lá para a entrevista, ele perguntou-me o que é que eu gostava. Eu disse animação naquela, porque eu sabia que animação era uma coisa que se desenhava muito. E para mim era uma desculpa para passar o dia inteiro a desenhar e que se calhar com sorte ainda me pagavam por isso. E ele disse na altura que havia um curso na António Rui, que era o curso técnico profissional de imagem e meios audiovisuais, que tinha assim um módulo de cinema de animação. E vou eu para o outro lado da cidade, disparada contra tudo e todos. Aí é que foi a única coisa que eu tive de. Houve acesas discussões em casa, porque ninguém na minha família. Eu sempre cresci ali na Capoeira. Ali muito perto de casa, e de repente eu tinha de atravessar a cidade para o outro lado, para um sítio onde não conhecia ninguém, onde ninguém conhecia, da minha família conhecia ninguém, e foi, nessa altura foi complicado, ainda hoje a minha mãe diz que foi o pior erro da minha vida. Mas eu acho que fiz outros piores.
Mas que
Ela
ela
pode
não
não
sabe,
saber.
é isso?
Mas é isso, ela pode não saber delas. Só que quando cheguei lá, no final do primeiro período do curso de imagem e meios audiovisuais da Antónia Rui, eu falei com o coordenador: então quando é que a gente começa o módulo de cinema de animação? Ah, pois, este ano já não vai haver. Nós tínhamos isso até o ano passado, mas este ano já não vai haver. Mas pá, estava no curso de imagem e meios audiovisuais, adorei tudo o que aprendi. E na altura também não quis voltar atrás. Depois da guerra que houve em casa por eu e para António Rui, estar a mudar de curso ou estar a mudar de escola, para mim era impensável. Portanto, olha, assumi, engoli o sapo e segui em frente. E mas foi giro, porque adorei o curso, adorei tudo o que aprendi, adorei os professores que tive. E quando chegou ao final do 11º ano, sim, no final do 11º ano, apareceu um anúncio lá na escola a dizer: procura-se ou precisa-se desenhadores e ilustradores. Ah, e por pressão dos meus colegas, de repente, por causa da questão de. Eu estava no único curso de António Rui que não era preciso saber desenhar. Então havia muitos que iam para lá, porque iam só ver aquele mito de António Rui, de todo aquele ambiente, e então muita gente ia para esse curso porque não precisava de saber desenhar para estar na António Rui. E houve muita pressão da parte dos meus colegas, porque basicamente eu era praticamente o único que sabia desenhar. E houve muita pressão dos meus colegas para responder a esse anúncio. E fui responder e comecei a trabalhar.
É, mas há uma coisa aí que é que lá está, quando toca aqui na minha história, que me levam trazem algumas dúvidas, que é, ok, eu gosto de desenhar, ok, eu até passo muito tempo a desenhar, ok, eu até desenho umas coisas, mas depois há ali um momento, pelo menos foi isso que me aconteceu a mim, por isso é que eu queria perceber da tua história, em que tu encontras alguém que de alguma forma já desenha melhor ou que desenha da forma que tu gostarias de desenhar e tu comparas. E no meu caso, houve ali quase um desamor pela frustração de eu não desenho aquilo, eu nunca vou desenhar aquilo. A questão que eu ouço do teu lado é, tu sempre foste desenhando e foste feito, ou seja, mesmo indo para um curso que nada tem a ver, tu continuaste a desenhar. E como é que tu vias o teu desenho relativamente, lá está, tu eras o melhor dos que não desenhavam. Mas depois,
Exatamente.
no confronto com os que desenhavam, como é que tu olhavas para isso?
Eu vi sempre todos os outros desenhavam melhor, desenhavam como eu gostava um dia de saber desenhar, é uma questão de tempo, é dito que é uma questão de trabalho. É de lá chegar, portanto, tenho de continuar a fazer. Se nós vamos estar sempre a desistir das coisas quando não conseguimos fazer bem à primeira, nós nunca vamos fazer nada. Absolutamente de nada. Não, nós temos de criar espaço na nossa vida para falhar. E temos de ter a liberdade de falhar. Falhar não é mau, desde que tu aprendas com aquilo que falhaste e continue, e faças a seguir, faças melhor.
E tem sido, isso tem sido um princípio que tu tens mantido ao longo do tempo?
Sim.
Ou seja, é uma coisa que
Sim,
está
não.
interiorizada, faz parte de. Eu chamo Miguel Jorge e sei que falhar faz parte do processo.
Sim, repara uma coisa. Olha, cinema. Tu falhas muitos takes para conseguir aquilo que tu queres pôr no teu filme.
Lá está, afinal, o
Ninguém,
curso de
absolutamente.
cinema serviu também para isso.
Exatamente. Também. Repara uma coisa. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que faça filmes só com um take para cada plano.
Eu acho que as equipas de produção iam adorar.
Sim, pá, os custos iam baixar brutalmente. E depois, quando começas a ver comentários sobre o David Fincher, que faz tipo 99 takes do plano, por exemplo, a cena inicial do Social Network, aquela cena de que está o Mark Zuckerberg a falar com a namorada no bar, eles filmaram isso 99 vezes. Eles, pela piada, queriam fazer a centésima, mas o David Fincher disse: não, já tenho aquilo que eu queria.
Pois, isso também deve ser frustrante, não é? As pessoas também gostam de números redondos. E então, tu, assim, voltando aqui à tua história, tu candidataste e conseguiste a vaga, foi isso? Para ilustrador, desenhador?
Sim.
E o que é que competia o trabalho?
Olha, o meu primeiro trabalho era fazer ilustrações para capas de vinis, de cassetes, de áudio, algumas VHS.
Uau! Para aqueles que estão a ouvir e não sabem, procurem na internet, eram umas cassetes.
Exatamente. Cassetes. Eu tenho para aí algumas coisas. Não tenho aqui nada à mão. Não vou queimar o tempo à procura. Desculpa.
Sim, e então fazias capas.
Fazia capas,
E qual é que
essencialmente,
era,
o meu
ou
trabalho.
seja, o teu input era, vinha com um briefing muito claro de, ok, tem que ser isto, aquilo e o outro, ou, olha, precisamos de uma capa com um super-herói, desenha.
A maior parte das vezes não. A maior parte das vezes não havia nada. Posso dar como exemplo. Na altura havia muito. Eu não sei como é que é agora, estou afastado disso há décadas, literalmente. Mas na altura havia muito a guerra. Estamos a falar do. Eu comecei isto em 89, portanto, muito tempo. Eu era uma criança, tinha 16 anos. Havia uma cena que era, saía uma telenovela ou estava para sair uma telenovela, e tu tinhas um porradão de editoras musicais pequeninas a lançar covers das bandas sonoras das telenovelas, e era, pá, quem pusesse cá fora primeiro ganhava a corrida. E muitas das vezes, eu lembro, por exemplo, de fazer uma capa, era para a banda sonora de uma telenovela chamada
Sassaricando?
Não. Não, era Sassamutema, mas no nome
Ah,
da novela não
Sassamutema.
era Sassamutema. Esse era o nome do personagem principal. Pronto, espera, estou a descarrilar. E o que aconteceu foi, disseram basicamente, pá, acho que aquilo passa-se no campo e precisamos de uma capa e é sobre o interior do Brasil. Pá, eu fiz um gasto musculado, uma enxada ao ombro, um chapéu tapar a cara, porque não fazia ideia que era o personagem, ou o ator, e no final fiz uma noitada a fazer a capa. Na altura pintávamos tudo com aerógrafo, não havia computadores. E foi, eu ali aprendi foi a trabalhar com aerógrafo, que estava o aspecto que normalmente eles queriam para as capas. Fiz uma noitada a fazer aquilo, de manhã. Quando volto ao escritório, ah, afinal, que não é aquilo. Afinal, nós já sabemos o que é, já temos a cara do ator. Depois tem que fazer uma coisa completamente diferente, é que já ficava a cara do ator, encarar o personagem, já conseguiram arranjar fotografias e tive de voltar a fazer a capa. Pronto, e tive de fazer mais uma noitada para acabar a capa. Tinha de ir para a grafa no dia seguinte, porque aquilo tinha de ganhar a corrida.
Pois, ou seja, como é que tu lidavas com isso? Ok, não é trabalho perdido, pá, cambada, como é que era?
Não, bom, mais uma vez, eu tinha 16 anos, ok? Comecei isto com 16 anos. Eu, para mim, o facto de me estarem a pagar para eu estar lá a desenhar,
Era
eu estava a
bónus,
viver a vida, meu amigo.
claro.
Eu estava a viver a vida. Eu recebi a ordem mínima, mas estavam a pagar para eu desenhar. Não havia nada melhor no mundo. Para mim, só significava que no dia seguinte eu tinha mais para desenhar.
E como é que tu imaginavas, lá está, dentro do desenho, uma carreira? Ou era muito vivido no dia a dia?
Era muito diário. Para mim, nessa altura, para mim, achava, pá, eu para o resto da vida vou estar a fazer isto. Porque, repara, era uma era que toda a gente começava, entrava num trabalho, começava num trabalho e estava décadas a trabalhar no mesmo sítio. Portanto, para mim, eu assumi que, ok, é o que eu vou fazer para o resto da vida, é isto. Estava do paraíso.
E quando é que deixou de ser?
Depois, eu acabei.
Depois tiraste a carta?
Epá, foi quase. Não, depois tornei-me ilustrador independente,
Ah,
freelancer.
ok, boa. Começaste a perceber, ok, se calhar também posso fazer mais qualquer coisa por fora.
Sim, e trabalhei para o Expresso, trabalhei para a Revista da Rua César, para a Edição Portuguesa, também para o Correio da Manhã, fiz muita, muita coisa.
Mas ainda
Estava
enquanto
sempre
fazias
muito
as
ativo.
capas?
Não, 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 não.
Ah.
Já Enquanto estava nas câmaras, pá, eu trabalhava a 100% ali, não estava a fazer mais nada.
Então, e quando é que
Já não
terminaram
sei,
as
já não lembro
capas?
exatamente. Já não lembro exatamente o que é que fez com que cortasse isso e eu começasse a trabalhar como freelancer. Acho que, pá, provavelmente começaram a aparecer oportunidades e eu, ok, se calhar vamos safar melhor para o outro lado.
E
Na
passaste a
altura.
ser independente a partir daí, foi isso?
Exato.
E como é que o trabalho vinha a ter contigo? Havia uma procura ativa de, ok, vou mandar coisas para aqui, para ali, a mostrar o que é que já faço?
Ah, eu, na altura havia muito mais abertura. Era muito fácil tu ires, dirigir-te uma publicação e dizeres: eu faço isto e gostava de trabalhar com vocês. Tu hoje não consegues fazer isso em lado nenhum. Ao ponto. Epá, era uma era tão diferente. Essa parte. Eu não costumo ser nostálgico, mas eu tenho saudades da facilidade com que nós conseguimos fazer coisas nos anos 90 e que agora é completamente impensável. Absurdamente impensável fazer as coisas. Ao ponto que eu, aos 20 anos, fui a uma entrevista numa editora. Bem, uma das minhas grandes paixões foi ser banda desenhada, como deves calcular. Já me conheço há algum tempo. Mas nas minhas grandes paixões foi é a banda desenhada. E para mim intrigava-me porque é que não havia publicações de banda desenhada em Portugal. Estamos a falar início dos anos 90. Banda desenhada portuguesa, já tinha havido, mas pá, uma revista de banda desenhada portuguesa que desse, pá, desse para o pessoal colaborar e fazer coisas e publicar. Não havia nada. Eu fui um dia a uma entrevista a uma editora para fazer capas para eles. E ainda consegui algumas capas, e no final da reunião eu estou-me a levantar. E bem, eu percebi da dimensão da editora. Tinham as coisas, tinham várias editoras a funcionar no mesmo edifício, com objetivos diferentes. E é no momento em que eu me vou levantar, o meu cérebro começa a dizer: é agora ou nunca. E eu perguntei às senhoras: não querem fazer uma revista de banda desenhada? Só me perguntaram: quantas é que existem? Nenhuma. Então está bem. Os dois números daqui a um mês e meio.
Bem, mais fácil que isso era difícil, não é?
Agora, não, mas pensa assim: eu tinha 20 anos. Quando é que alguma vez um puto de 20 anos conseguia entrar numa editora e dizer: não quer fazer uma revista? E punha-no à frente de uma revista. E agora faz.
Verdade.
Eram tempos tão diferentes.
Mas o que é que te levou, ou seja, era a questão de não haver no mercado ou era o desejo de eu quero fazer isto?
Essencialmente, eu quero fazer isto. E olhar à volta e ver, não há um meio para eu fazer isto. Aquilo que tu tinhas, tradicionalmente, repara, ainda hoje é isso, tirando algumas antologias. Incluindo aquela que eu faço, tirando algumas antologias que aparecem esporadicamente, a única coisa que tu tens são álbuns. Ou te comprometes com um álbum de banda desenhada e estás a trabalhar um ano que seja, ou muitos meses, a trabalhar para produzir o álbum, ou então não há nada. Ou então fazes histórias curtas para antologias que vão aparecendo. Mas não tens uma publicação regular em salto, tipo a revista, aquela revista de banda desenhada que tu compras, lês, pá. Não havia. A única coisa que nós tínhamos cá era aquilo que sobrava, que vinha do Brasil, que vinha as cenas da Turma da Mônica, vinha tudo o que era de super-heróis vinha do Brasil,
O
mas não tinhas
Recruta
nada que
Zero.
fosse tudo, tudo. E era tudo as sobras que não tinham vendido no Brasil, que nós recebíamos com 7 meses de atraso em
Sim,
relação a,
era
já
uma
tinha saído há
diferença
sete meses
grande.
no Brasil e nós recebíamos aquilo cá. Portanto, nem sequer estávamos muito em cima do acontecimento. Bem, e sentia, eu pessoalmente sentia um bocado falta disso. E foi isso que me fez lançar o barro à parede.
Até como é que foi esse mês e meio de, epá, eu tenho aqui uma oportunidade, como é que é?
Eu saí do edifício com pânico, completamente tipo: ok, eu tenho aquilo que eu desejei, eu tenho agora. Como é que eu faço isso? É completamente impossível eu ir desenhar duas revistas em mês e meio. Eu não consigo fazer isto sozinho, eu tenho de arranjar ninguém. Oh, tenho de arranjar alguém. E eu não conhecia praticamente ninguém na banda desenhada. Eu não estava ligado ao meio, eu não ia
Não
a
havia um café
Tertúlias,
da
não ia.
banda desenhada.
Havia, eu é que não estava lá. Tá, porque eu gostava na altura, eu gostava como leitora, não conhecia ninguém. A única coisa, a pessoa que eu conhecia era um tipo que trabalhava na loja onde eu costumava ir comprar a banda desenhada, o Marco Peixoto. E eu basicamente desci à Avenida da Liberdade e fui ter com ele à loja e disse: pá, eu consegui isto, mas eu agora não tenho como fazer. Estou um bocado em pânico. E por sugestão dele, pá, tens de falar com o Pedro Poitier e tens de falar com o Fernando Lucas. Tens os contactos dele? Não. Então ele arranjou o meeting e no dia seguinte, ou 2 dias depois, encontramos lá na loja para falarmos. E foi com eles que eu lancei o projeto das revistas Arte Nova. Basicamente era uma revista, tinha três histórias, cada uma escrita e desenhada por cada um de nós. E começámos na banda desenhada, éramos putos. Eu tinha
Mas tu
20
já
anos, eles
tinhas
tinham.
feito alguma banda
Não,
desenhada?
não. Não.
Ok, e de repente uma pessoa que nunca fez banda desenhada tem que montar uma revista, escrever uma história e desenhar uma história.
Sim.
Ok. E como é que tu, como é que tu começaste esse processo?
Bah, tinha ideias, basicamente foi agarrar nas ideias que tinha e bem diferente. Não. Já tinha a carta. Puseram-me o carro nas mãos. Sendo que a carta era o gosto pelo meio. Puseram-me o carro nas mãos, depois era uma revista. Ah, agora é ter que ir com cuidado para não me estampar na parede.
E como é que foi também, ao mesmo tempo, que tu tornas-te o diretor de uma revista, basicamente?
Sim. Também, mesmo no papel, eu era o diretor da revista.
Exato. E agora é assim, ok,
Na
uma
altura,
coisa.
para existir uma revista, tinha de haver um diretor da revista. E pronto, foi comigo que eles falaram, foi a mim que me puseram como diretor.
E lá está, e como é que é mais uma tarefa que é? Eu agora vou aprender a coordenar outros ilustradores, outros autores.
Certo, certo.
E como é que foi essa aprendizagem?
Foi aprender enquanto estava a fazer as coisas. Não, não, não há. Não, estamos a falar em 1990 e. 3, 94, não, 94, sim, 94, se não me engano. Não havia curso online, não havia nada, não tinhas onde aprender nem como aprender, era fazer as coisas.
E como é que foi
Não é?
também para
Não.
eles receber essa proposta de repente de, olha, está aqui um maluco que não sabe o que é que está a fazer e de repente vamos todos
Nós
aqui.
éramos miúdos, desculpa ter-te interrompido.
Sim, não faz mal,
Nós
faz
éramos
mal.
miúdos extremamente empolgados por aquilo que estávamos a fazer, pela oportunidade que tínhamos. Reparou, quer o Poitier, quer o Lucas, ainda estavam na escola. O Lucas andava a dar autógrafos na escola da revista.
Ou
Há
seja,
muitos
o
tempos.
combustível era o era esse entusiasmo, no fundo, que vos permitia
Sim,
também.
sim, sim, sim. E de facto, pela primeira vez, mais uma vez, estamos a ser pagos para desenhar.
E lá está,
Isso foi.
é como tu dizes, you are living the dream, não é?
Exatamente.
E quais é que
Não.
eram as partes pesadelo, não é? Porque ou era tudo sonho?
A parte pesadelo era acabar as coisas. Porque é assim, mesmo fazer dois números. Implicava para nós, na altura, termos de fazer cerca de. Ou era 8 ou era 10 páginas, não me recordo. Cada um. Epá, mas no meio da nossa vida profissional e estudantil, da parte deles, tínhamos de fazer isso. E era basicamente a grande preocupação era terminar as coisas a tempo. Tanto que o projeto acabou por se extinguir exatamente por causa disso. Não, não foi por falta de vendas, porque aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi por motivos que eu preferia não estar a esticar, porque não quero estar a queimar ninguém. Vou só dizer que não havia interesse da parte da editora em que a revista vendesse muito. Eles precisavam que a revista desse prejuízo. Ok? Problema. A revista vendeu muito, ao ponto que eles, para mandarem, fazerem descer as vendas, acabaram por tirar da distribuição nacional que lhe deram, logo desde o número 1, e contrataram duas pessoas para andarem a distribuir a revista numa carrinha e andarem de porta a porta pelo país a distribuir a revista. E a revista foi-se desvanecendo com a intensidade da luz.
E como é que foi para ti
E o
também ver
projeto foi
isso, não
criado.
é? Para ver, ou
Diz,
seja,
desculpa.
como é que foi para ti ver isso? Que é, ok, eu estive aqui a criar esta
Foi.
criança, já vai um adolescente até robusto,
Exato.
e de repente.
Exato. Sim, para mim foi um bocado doloroso ver que, ok, eu consegui isto, mas afinal havia interesses que fora do meu controle que não me permitiam levar. Pá, eu podia se calhar estar ainda hoje, se a editora ainda existisse, estar ainda hoje a fazer a mesma coisa. Mas era um bocado frustrante perceber que estavas a fazer uma coisa que quase ninguém ia ver. Não faz sentido, não é? Porque senão estava em casa a fazer desenhos para mim e a guardar na gaveta. Nunca fui fã disso. Nunca fiz, nunca quis fazer. É primeiro uma sensação muito grande de euforia. Isso para mim tornou-se uma droga e foi aquilo que eu sempre depois procurei. Que foi, quando eu tinha 16 anos, fazer a capa de uma cassete, e na altura cassetes eram vendidas em todo lado, em todas as feiras, em todos os cafés,
Estações de serviço.
toda a gente vendia cassetes. E é incrível, tu entras numa estação de serviço, num café, e estás a ver, olha, fui eu que fiz esta, fui eu que fiz esta, fui eu que fiz esta, fui eu que fiz esta. Pá, é uma ponto, 16 anos, para mim, com 16 anos, não é? Ponto, para mim, com 16 anos, para mim isso era uma sensação fantástica. Era mesmo
I
tipo uma
made
droga.
it, não é? Eu
Para
consegui.
mim era uma droga. E pá, eu sempre quis fazer coisas que fossem vistas, não coisas para mim. Não há aqui nada, aqui à minha volta, onde eu estou, que seja trabalhos, desenhos que eu fiz e depois na parede. Não é isso que eu quero fazer. Para mim, quando chegou à parte da revista, estar a fazer uma revista que ia ser vista por muito pouca gente, senti-me um bocado frustrado e acabei por abandonar o projeto. Tentei uma segunda interação, fiz uma segunda tentativa, portanto, aquela era a Arte Nova. Comecei uma revista Crash, financiada por uma pessoa que também não conseguiu me dar algum apoio no início, mas depois já não me pôde dar apoio e a única maneira daquilo continuar era nós que estávamos a fazer, pá, sempre mais crescidinhos, sempre mais coisa, e fazer a revista. Mas rapidamente deu para perceber que éramos muito novos para assumir esse tipo de responsabilidades. E não dava para continuar. E pronto, o sonho da revista desvaneceu-se ao fim de 5 da Arte Nova, mais 2 da Crash, 7 números da revista. Desvaneceu-se no éter.
Então, e como é que tu, ou seja, continuavas a fazer as ilustrações para outras editoras ou para essa mesma
Sim, sim,
editora, e isso no
sim. Sim.
fundo era um side project, era isso?
Para mim era o contrário.
Ok.
Para mim aquele era o meu projeto principal, portanto, era a minha menina e tudo o resto era aquilo que eu usava para comprar joias para a menina.
É isso, sustentavam.
Exatamente.
Ok. Então,
Aquilo pagava, mas pagava muito pouco.
claro.
Na altura eu consegui que eles pagassem 2,5 contos à página.
E quanto tempo é que
Sim.
demora uma página, ou demorava na altura tu fazeres uma página?
Sei, com tudo aquilo que a gente. Pronto, vou falar para mim. Com tudo aquilo que eu depois também estava a fazer, entretanto, pá, demorava sempre alguns dias a fazer uma página.
Dias a
Por isso
fazer
é
uma página.
que. Sim. Porque eu ponho muitos risquinhos, ponho muitos detalhes nas coisas. E depois demora muito tempo.
Pois,
Já fazia antes e
assim é
continuo a
mais
fazer agora.
complicado, sim. E então, isso terminou, o que é que veio a seguir?
Olha, a seguir, veio um período um bocado Um bocado negro. Aos 23 anos apareceu-me um problema de saúde e isso mexeu muito com a minha mente. De facto, aos 20, perceber que aos 23 anos era brutal, mexeu muito com a minha mente. E isso fez com que eu não conseguisse desenhar durante alguns anos.
É sério?
E a sério. Entretanto, a coisa foi-se controlando, mas durante 2 anos eu não consegui sequer desenhar.
Mas não havia vontade ou não havia capacidade?
Não havia capacidade. Eu percebi que normalmente se associa sempre a tens jeitinho de mãos e não sei o quê, mas não é uma habilidade que está nas nossas mãos, é uma habilidade que está na nossa mente, conseguires desenhar. E o meu cérebro não estava a conseguir processar. Durante os 2 primeiros anos de. Não estava a conseguir processar a coisa. Foi duro. E pronto, como tive de começar a trabalhar, melhor, tinha de começar a sustentar, não é? Já comecei a aprender outras coisas, comecei a fazer outros trabalhos, menos. Fiz de tudo, desde vender pastilhas porta a porta, trabalhar em lojas de desporto, trabalhar em restaurantes, pronto, fiz de tudo. Então, depois comecei, quando chegou os 2000, então comecei a tirar o curso de web design e de produção de interativos e virei para outras áreas.
Mas o que é que te fez voltar então às áreas mais criativas?
Primeiro, comecei, eu não desisti, não, comecei finalmente a conseguir desenhar qualquer coisa que eu achasse que se assemelhava com aquilo que eu fazia antes. Mas tinha perdido muito tempo a não desenhar. E só que quando eu tentei voltar para a minha atividade de ilustrador, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi todos os clientes que eu tinha tido, quando eu voltei lá, basicamente a administração tinha mudado. Alguns não se lembravam sequer de mim. Pá, basicamente desapareci da vista, desapareci do coração, desapareci, pá. E as coisas tinham mudado muito naqueles poucos anos, pá, tinham mudado muito. E eu fui aí que me vi obrigado a fazer. Pronto, ok. Acho que foi uma coisa gira. Vamos fazer então outras coisas. E pronto, virei para web design e produção de interativos. Mas ficou sempre o bichinho. E comecei depois a volta. E a banda desenhada nunca ficou esquecida. E no início de 2000, quando comecei depois a trabalhar, também comecei ao mesmo tempo a fazer alguns contactos, inclusive com comunidades. Começou a haver os fóruns de internet. E comecei a ter contactos com pessoal do mercado americano. Já fiz parte de uma comunidade fantástica. Não sei porque é em vidro, mas está ali uma placazinha em vidro. Um prémiozinho por ser um gajo fixe, basicamente. Era um prémio que eles davam anual a gajo que se tinha destacado mais
Tipo Miss Simpatia.
na comunidade. Sim, pronto. Aquele ano fui eu que ganhei a Miss Simpatia. Mas isso deu-me muitos contactos mesmo. A nível profissional. E comecei a perceber que, peraí, se calhar se eu começar a explorar um bocadinho estes contactos, se calhar eu consigo voltar a fazer coisas. E pronto, e voltei à banda desenhada. Voltei à ilustração, mas tenho dedicado basicamente nos últimos anos quase a 100%, a 90% à banda desenhada.
Ok,
Tenho tido essa sorte.
e como é que hoje em dia surge o trabalho? Ou seja, as pessoas hoje em dia já te veem como uma referência, ok, eu preciso de uma pessoa que faça este tipo de trabalho, vou ter com o Miguel.
Um bocadinho, sabe que o Neil Gaiman já disse uma coisa em várias entrevistas que eu gosto muito, que é tu para ter sucesso em áreas criativas tens de ter duas, três coisas. Se conheces isso, tens
Conheço
de ser
esse adagio,
rápido,
sim.
pronto, tens de ser rápido, tens de ser muito talentoso, tens de ser fácil de trabalhar. Se tiveres duas destas três coisas, pá, consegues fazer uma carreira na área criativa. Pá, e eu tenho sido. Felizmente tenho sido uma pessoa relativamente fácil de trabalhar e muitos dos trabalhos me têm aparecido ou sou referenciado ou pessoas que querem voltar a trabalhar comigo. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. O primeiro álbum que eu fiz foi. Mas foi a peregrinação, não é a peregrinação, isso está a fazer agora, foi a circunnavegação do Fernão Magalhães. Era um projeto para a Ciência Viva e o João Ramalho Santos, que escreveu a história, andava à procura de alguém que conseguisse desenhar aquilo. Por portas e travessas, veio dar o meu nome e veio-me perguntar se eu estava interessado. Eu estava interessado. Fiz o projeto, mas na altura que ele finalmente entregou e a história foi aprovada, eu já só tinha 4 meses para fazer o livro. Pronto, e eu fiz o livro em 4 meses. A seguir, como eu fiz esse livro em 4 meses, o João Miguel Ameiras, que estava à procura de um desenhador para o Amor de Perdição, falou com o João Ramalho Santos, perguntou se já tinha sido fácil trabalhar, porque os dois já tinham tido alguns dissabores de trabalhar com alguns autores portugueses. Ele disse que tinha sido maravilhoso trabalhar comigo. E o João Ramalho Santos então recomendou o meu nome para desenhar o Amor de Proteção. Funcionou bem. E as coisas foram se encadeando. Neste momento estou a desenhar a peregrinação de Fernão Mendes Pinto para a mesma coleção, do Amor de Proteção, também adaptado para o João Miguel Amaras. Uma das coisas que eu não cheguei a referir também foi a importância do THU no meu regresso para aqui. Porque, tá, pronto, na altura ainda estava na empresa. E fui ao. A primeira vez que eu fui ao THU foi a terceira edição do THU. E aquilo que eu acabei por trazer de lá também foi a necessidade de começar a fazer qualquer coisa. O facto de nós começarmos a fazer o trabalho e a pôr cá fora para as pessoas verem não só aquilo que conseguimos fazer, mas temos capacidade de responder àquilo que é feito, àquilo que é pedido, também é muito importante. E foi quando eu vim de lá que percebi aquilo que eu podia fazer. E era então a antologia que eu tenho estado a fazer desde 2016.
Sim,
Exato,
foi
desde 2016.
a terceira edição foi em 2016.
Exato. Que é a antologia, que deve haver aqui. A antologia Apócrifos, é que eu então fui reunir várias pessoas que já tinham feito banda desenhada, com outras pessoas que nunca tinham feito banda desenhada, e voltei a fazer. Então, basicamente, a revista, mas agora num projeto muito diferente, já era, tinha mais páginas, era a cores, tinha um certo peso quando pegavas, né? Não tinha aquela fragilidade da revista a preto e branco de 1995. E outra das coisas que também me trouxe foi a capacidade de produzir capas com um nível brutal, porque quando eu pus o anúncio no Facebook, na altura, à procura de pessoas que estivessem interessadas em colaborar, uma das pessoas que respondeu foi o Carlos Amaral, que eu tinha conhecido no THU, a dizer: olha, eu não faço banda desenhada, mas se quiseres eu posso fazer uma capa. E a partir do momento em que eu tinha alguém como Carlos Amaral a fazer a capa do primeiro número do Apócrifos, ele levou completamente a outro nível a antologia. Portanto, foi a importância que o THU também teve para mim, né? Na altura. Para um regresso mais desenhado. E acho que também foi um bocado de eu estar a conseguir fazer, porque eu tinha proposto uma regularidade de fazer um resumo destes todos os anos. E o facto de eu também estar a pôr regularmente o produto cá fora também dava confiança às pessoas para me pedirem trabalho porque precisavam
Sabias que
de alguém.
tu sabiam que tu conseguias entregar o trabalho.
Sim. Isso é bastante importante. Saber que conseguires entregar o trabalho quando é necessário o trabalho estar entregue é muito importante.
Lá está que reforçar também aquilo que estavas a dizer da questão da confiança, de ok, esta pessoa no dia a dia é fácil trabalhar, entrega as coisas a tempo, até
Já não
pode não
precisava
ser.
de ser
É
talentoso.
isso, é isso que eu ia dizer. Pode até não ser o último, o Leonardo da Vinci, mas para a maior parte das pessoas, se calhar. Então, era isso que eu também, há bocado, quando tu disseste as três, eu ia te perguntar quais é que eram as tuas duas, não é? Porque, ou se ias variando, não é? Podia ser, porque pode haver
Apesar de,
trabalhos.
assim, apesar de eu não me achar uma pessoa muito rápida, eu pelo menos consigo cumprir os prazos. Portanto, que acaba por ser mais importante, não é?
E como é que é o conceito, ou seja, qual é que é o critério de rápido na banda desenhada? Eu não tenho bem a noção do que é
Não
que estamos a
sei, se calhar
falar.
também estou um bocado armadilhado pelo mercado americano. No mercado americano tens uma coisa, pá, é uma máquina completamente alucinante, que no Japão ainda deve ser pior a quantidade de páginas que tem de fazer, mas nos Estados Unidos tu tens de fazer 22 páginas por mês. Mas está tudo dividido por várias disciplinas, porque tens uma pessoa que escreve, tens uma pessoa que desenha a lápis, tens uma pessoa que passa a tinta, tens uma pessoa que pinta, tens uma pessoa que faz a legendagem. E eu tenho feito nos meus projetos, tenho feito tudo, de princípio ao fim, exceto a escrita. Então, mentira. A parte das coisas, principalmente nestes projetos, nestes últimos projetos, a parte das coisas tem tido colaborações fantásticas e, como viste também ontem que eu te mostrei, a Inês Lima, que também estava lá connosco, tentada a pintar as páginas da programação e tentada a fazer um trabalho espetacular. Tentada a elevar o meu trabalho a um nível que eu nunca tinha imaginado quando comecei a fazer isto. Mas, por norma, eu normalmente faço um pacote completo. E enquanto, por exemplo, no mercado americano, se calhar é por isso que eu não sou tão rápido, mas isso também acabou sempre por me dissuadir de sequer de tentar entrar a sério no mercado americano. Já fiz coisas para lá, mas nunca tentei entrar no Marlon, badecer, exatamente por causa disso. Não quero que no primeiro mês peçam-me 22 páginas, eu não sou capaz de responder e espalhei-me ao comprido. Também tenho um bocado essa insegurança.
Sim, mas falando com aquela pessoa que estava aqui no início da entrevista, que era, então, se falhares, voltas a tentar, percebes?
Epá, mas, repara, sim, ok. Mas isso é. Tu consegues fazer isso, não é quando tu te comprometes pela primeira vez com uma empresa como a Marvel, como a DC. Se calhar tu, se falhar, já não voltas não tens a oportunidade para tentar.
Ok, então quando
É a
aumentas a
diferença.
fasquia, a dúvida começa a surgir, é isso?
Não sei. Não sei, pá, para mim, essas grandes empresas, para mim, são sempre. Pá, não sei. Tenho sempre um grande respeito para essas entidades.
Ok.
Se calhar são um pouco capitalistas, mas eu tenho um grande respeito por empresas que já existem há várias décadas e têm fornecido muito entretenimento. Por muito que muita gente fale mal da Disney, para mim continua a ser uma empresa que merece todo o meu respeito. Por muito que se fale mal da Marvel, para mim continua a ser uma empresa que merece todo o meu respeito. A DC é a mesma coisa. Percebes o quê? E são entidades que, se alguma vez tiver a oportunidade de colaborar diretamente com eles, não quero falhar.
E então, quais é que são as condições que tu tens de criar para no momento? Porque o que estás a dizer é, eu neste momento não me sinto capaz de dar a resposta que eles necessitam, é isso?
Não me tenho estado por pôr diretamente pôr-me nessa posição com o receio de falhar. Ok? Não estou a dizer que eu não consigo. Havia de conseguir. Eu acho sempre maneira de conseguir.
Ok, então e
Mas não.
como é que tem sido isso? Lá está, noutras situações em que te propõem um guião, que seria a situação da Marvel, é isso, né? Como é que tem sido? Ok, propõem-te um guião e tu dizes que sim, porque acreditas que és capaz, certo? Como é que tem sido e qual é que seria a grande diferença? Se consegues fazer um paralelismo do que é que tu achas que vai ser a experiência e o que é que tem sido a experiência?
Não sei, eu acho que é aquilo que me impede mesmo, é estar a falhar perante eles.
Demasiado respeito.
Sim. Não, não sei, não sei, não sei explicar. Mas.
Agora fizeste-me lembrar uma situação minha de a miúda mais gira da escola, não é? Era
É um bocado isso, é um
aquela que
bocado
nós
isso.
não queríamos. A única
É.
vez que fôssemos falar com ela, não nos queríamos
Não
engasgar
queremos ser rejeitados pela miúda mais gira
da escola.
da
E então
turma.
nem tentávamos falar com a miúda mais gira da escola.
Exato. Exato, acho que é um bocado isso.
E depois acontecia até que ela era bem simpática e a conversa fluía.
E
Por
até
isso.
gostava de ti e olhava para ti de lado.
Então, se calhar é importante olhares aí para a tua relação com a empresa mais gira da escola. Seria, se calhar,
Não sei,
interessante.
mas é assim. Mas por outro lado, eu também tenho tido a sorte de ter conseguido sempre trabalho, tenho estado a ter trabalho constante e não é exato, nem tudo são trabalhos, não sei, alguns trabalhos têm tido algum destaque. Eu, ano passado, tive um livro e passei, esse livro fez-me passar por coisas que eu nunca imaginei. O ano passado, finalmente, ao fim de quase 10 anos de tentativa, consegui pôr cá fora o primeiro projeto com o Nuno Marco. Eu estou a dizer o primeiro projeto porque ele próprio já assumiu publicamente que iremos fazer outro.
Mas a questão, esses 10 anos, ou seja, demorou 10 anos a fazer ou a vossa relação começou de relação de trabalho e não saiu nada? Como é que foi? Porque o
Não,
manual
é
demorou
assim.
10 anos?
Não. Nem perto disso. Durante esses 10 anos houve muitas conversas entre nós e houve muitos projetos que começámos e que não foram a lado nenhum. Houve muitas ideias que trocámos, mas depois decidimos que era melhor não. Até chegar ao projeto que ele disse: Olha, eu tenho este já escrito. É suposto ser um filme, mas como sabes, fazer filmes em Portugal é uma caca. Se calhar, enquanto o filme não é feito, se calhar era uma coisa gira fazer a adaptação disto. Bem, e quando ele me contou a premissa da história, bem, eu tive 2 dias a mandar-lhe SMS consecutivos para ele me mandar, o argumento para eu começar a trabalhar, porque eu fiquei completamente encantado com o conceito da história. O conceito de alguém que é bom no que faz, mas está tão suspenso no trabalho que acaba por negligenciar toda a sua vida pessoal e só quando toda a vida à volta dele começa a se desmoronar com a saída da casa da mulher e dos filhos, e ele vê-se obrigado a fazer as coisas mais ridículas que se possa imaginar, para conseguir recuperar a sua vida normal. Não sei, na altura tinha acabado de estar 5 meses fechado a fazer o Homem de Perdição e sentia-me muito culpado por negligenciar que era a minha mulher, que era o meu filho. Não, apesar de estarmos tão perto, que eu estou aqui na cave, ele está lá em cima no quarto piso, eu sentia que estava a negligenciá-los. Apesar de estar todas as refeições com eles, porque eles foram entendendo para mim, foram literalmente todas as refeições com eles, mas sentia-me mal por não conseguir passar mais tempo com eles e sentir que aquilo iria-me, não sei, se calhar, se falsamente, iria fazer qualquer coisa para me sentir melhor com a situação. E então, para compensar isso, passei 8 meses fechado a produzir o livro do Manual dos Terceiros.
Como forma de provar que é possível não ter equilíbrio entre a vida e o trabalho, é
Pessoal
isso?
e a vida profissional, exatamente.
E assim, então foram 8 meses a desenhar quantas páginas?
120.
120.
Sim.
Ok, então isso foi, eram dias de quantas horas? É que isso parece uma coisa intensa.
Os meus dias são muito longos.
Sim. E como é que são os
Aliás,
teus dias? Isso podemos já pegar nisso.
os meus dias. Olha, os meus dias agora começam. Eu saio de manhã com a minha mulher e o meu filho. Ela larga-nos aos dois à porta da escola dele.
Mas tu não entras?
Não,
Não
pá,
te
não pode
deixam,
entrar na
não é?
escola, a menos que haja reunião. Menos que haja reunião, não, eu estou ali com ele até ele entrar finalmente na escola. E depois faço a minha caminhada de 2,5 km para casa. É o meu exercício diário. Sinto-me bem em fazermos, porque eu estou aqui um dia inteiro fechado, que não faço muito pouco exercício, podia fazer mais. Toda a gente está nessa situação, devia fazer muito mais. Mas sinto-me bem a fazer, mas sinto-me muito mal se não o fizer. Os dias que eu não acordo, para mim, são horríveis fisicamente. Sinto mesmo, ok, já sei porque é que estou assim, eu devia ter andado hoje. E normalmente chego a casa e começo, venho depois aqui para o escritório, e estou aqui, paro para almoçar, paro para jantar. E depois ainda estou um bocadinho entre o jantar e o miúdo ir para a cama, ainda estou aqui um bocado a trabalhar, e depois então vou para cima, descansar. Portanto, são dias muito longos.
Pois é, isso são dias muito longos. E são compostos do quê? O que é que um ilustrador de banda desenhada, que será o principal? Se tu tivesses que
Sim,
identificar.
neste momento tem sido, desde 2021 tem sido, ao 20 de 2020 tem sido. Essencialmente banda desenhada,
E
com algumas ilustrações
como é que é
esporádicas
isso?
pelo
Como é
meio.
que é a vida de um ilustrador de banda desenhada é composto pelo quê? Ou seja, esses dias longos, o que é que incluem?
Tens muito para desenhar. Cada projeto implica muitas páginas. Começo, por exemplo, este projeto em específico, como exemplo, o Lameiras entrega-me a história, porque ele também está a fazer muita coisa, tem entrega a história em blocos, portanto, não, ele nem sequer me está a dar a história completa para eu fazer.
Qual é que
Eu
é essa
faço.
história? Relembra-me lá.
Neste momento estamos a adaptar a
O
peregrinação de
são do
Fernão Mendes
Fernão
Pinto
Mendes Pinto, certo?
para a coleção Clássicos da Banda Desenhada em Clássicos da Literatura em Banda Desenhada, editado pelo Levoir. Acho que já saiu agora o quarto volume. Verdade. E estamos a fazer a adaptação da obra em dois volumes. Portanto, dois volumes de 48 páginas, portanto, são 96 páginas. A cores, tá? E aquilo que eu faço, o meu processo normalmente é pegar na história, faço a divisão das páginas. No caso do Lameiras, não, que ele já me apresenta tudo dividido, o que é que tem para aparecer em cada página. Mas pronto, tenho de fazer a divisão por vinhetas, faço os esboços, para eu ter uma noção do espaço que vai ocupar as legendas, para não estar a pôr muitos detalhes em sítios que depois ficam tapados com legendas. Normalmente, a seguir à fase de esboço, trato logo da legendagem e depois então começo a finalizar o trabalho. Depois passa aí a Inês Lima para fazer as suas habilidades com as cores.
Mas,
Mas
por
pronto,
exemplo,
tenho.
imagina, tu esboças o livro todo ou as páginas que já te foram entregues e depois é que começas a finalizar, ou imagina,
Sim.
desboças uma, finalizas, esboças outra, finalizas.
Sim.
Sim, o quê?
Quer dizer, desculpa. Não, eu falo. Os meus esboços são muito, muito vagos. São quase. São um bocadinho mais evoluídos do que stick figures. Basicamente, o que eu quero é ter uma noção do espaço que cada. Eu tenho de ter lá alguma coisa que represente aquilo que eu quero que vai lá ficar e que me mostre qual é o volume que vai ocupar. Não é? Porque eu depois passo logo mesmo para um processo já de finalização, que faço um desenho mais detalhado e passo tinta logo de seguida. Portanto, essas faço de esboço mais vago, legendagem, e depois então começo a ir página a página, começo a fazer então essa finalização. E faço a finalização toda do princípio ao fim, página a página.
E o que é que significa, por exemplo, é uma página por dia, são 2 páginas por dia finalizadas, é o quê?
Eu tenho estado a pôr muito detalhe, né, nas páginas. Eu tenho estado a demorar mais do que um dia por página. Lá está, se eu conseguisse fazer num dia, eu não tinha problemas nenhum em chegar à Marvel. Olha, deu-me trabalho que eu consigo fazer.
Não, mas a questão
Então.
é isso que eu também queria perceber, que é, quando tu olhas para aquilo que é o teu trabalho, se tu vias o trabalho a ter menos detalhe e a demorar menos tempo, ou uma coisa traz a outra?
Estilo, tirando o manual de instruções, que eu, por ser uma comédia escrita por um Nuno Marco, eu optei por fazer um registro muito mais de cartoon. Eu achei que fazer uma comédia escrita por um Nuno Marco num estilo realista seria ridículo. Mas o meu estilo normal que eu faço nos outros projetos, eu tendo a fazer muitos detalhes, e aquilo que eu estava a reparar ainda ontem, cada página que eu agora estou a fazer, estou a pôr mais detalhes que a anterior. Isso ocupa mais tempo. Estou a tentar não estragar o calendário.
A questão é como é que é esse equilíbrio entre, ok, muitas vezes também há essa, um anterior convidado, convidado número 2 do Falar Criativo, Rui Viana, que era pintor, ele falava muito desse, do revisitar e das vezes olhar e perceber, ok, ainda falta aqui qualquer coisa. Tu não tens essa, não tens se calhar essa disponibilidade também para revisitar as coisas, não é?
Não tenho tempo. Todos os projetos, há coisas que eu olho. Se calhar agora fazia isto de outra maneira. Aliás, o humor. Não, não podia. Não. Não, mas há projetos que eu olho e falei, gostava de voltar a fazer isto, não é, de outra maneira. Mesmo.
Mas então o...
Na altura era o tempo que tinha.
Pois é isso, a questão é o tempo condiciona determinadas decisões, é isso?
Sim. E é obrigado a fazer as coisas numa determinada chamada velocidade que se eu tivesse tipo tempo, tinha tido tempo para fazer as coisas, olhar e dizer, não, isto não fica bem, deixa-me refazer. E eu aqui não tenho tempo, mesmo que eu veja, ainda no livro que eu estou a fazer, mesmo que eu veja que há páginas que não estou grande fã delas, pá, tenho de assumir, ok, a próxima página será melhor. Sabes? É, porque é um trabalho. O Dave Sim, que é criador de Cérebros, foi um livro que ele escreveu e desenhou durante muitos anos, disse uma coisa uma vez que eu também achei muito interessante, que era, até conseguimos fazer uma boa página de banda desenhada, temos de fazer 1.000 páginas de banda desenhada más antes. Vai, pronto, isso. Ok, a
Em que
próxima
número é
vai
que
ficar
vais?
melhor.
Em que número é que vais?
Também não sei, mas já tenho algumas centenas desde que isto começou.
Ok. E já tens algumas boas, ou temos
Tem.
que fazer primeiras
Há
mil.
algumas. Há algumas páginas que eu gosto, estou algo orgulhoso de ter feito, do resultado final. Pá, mas também, depois, no meio, também há outras que. Se calhar fazia isto de outra maneira.
E és tolerante com isso?
Pode
Ou
ser.
aquilo. Ah, tenho de ser.
Então, o que é que eu não posso. A alternativa seria o quê? Estar-me a martirizar porque naquela página ficou mal?
Há pessoas para todos os gostos.
Ah, eu não estou a criticar quem o faz. Seria essa a minha opção?
Não, o que eu estou a dizer era isso que eu queria perceber. Qual é que era a tua postura relativamente a isso? Porque eu sei que não é nada produtivo, é isso, né? E que não é saudável esta autocrítica tão agressiva. Só que há depois pessoas que justificam isso como uma ferramenta de se eu me criticar vou melhorar. Então, lá está, acabam por estar iludidas de alguma forma.
Eu tento ao máximo olhar para o meu trabalho de uma forma crítica, mas a verdade é que não tenho muito tempo para me estar a dar ao luxo de estar a deitar fora uma página e estar a refazer porque aquela não está, afinal não estava como é
Claro.
que eu queria. E agora imagina que a segunda também não vai ficar, a segunda versão também não vai ficar. Eu vou ficar encalhado e vou estar a atrasar o trabalho por causa de uma página. Não posso. Há mais páginas no livro.
É isso.
Eu vou ter que seguir em frente. Vou ter que tentar fazer o melhor possível. Se aquela não se bem, pá, esmera-te na próxima. Pode ser que quando as pessoas estiverem a olhar para a próxima, esqueçam da anterior.
Não, o que eu estou a achar muito interessante ao perceber o teu processo é isso que é. Que às vezes nos esquecemos, ou seja, muitas pessoas, umas mais do que outras, que é se a bola continuar a andar, mais facilmente eu vou conseguir levar a bola onde eu preciso de levar. Se eu estiver permanentemente a dar chutes na bola para diferentes direções, dificilmente a bola vai chegar onde é preciso. E se eu
Exato.
parar a bola, e tudo, é muito essa atitude, pá, let's keep
Mas,
the ball
olha,
rolling.
agarrando na analogia que tu estás a dizer, imagina que um jogador dá um chute na bola, mas aquilo não foi como ele queria. Ele pede para devolver a bola, deixa-me chutar outra vez. Não podes, o
Oh,
jogo tem
deixa de
de seguir,
chutar,
não é?
deixa de chutar. Faz
Deixa
birra.
de chutar. O jogo tem de seguir. Pá.
O jogo tem
E
de
há mais
seguir.
jogadores na equipa que também querem chutar a bola. E a outra equipa também quer, não é? É para isso que está lá.
Sim, e como é que é também esse jogo de ok, uma coisa é aquilo que eu acho, e depois é como é que eu dizer, essa interação com os autores do guião e de perceber, ok, estamos alinhados, não estamos alinhados, qual é que é a frequência disto, qual é que é o número de decisões que são tomadas unilateralmente e quais é que são partilhadas, não é?
Tudo aquilo que eu faço, né? Eu vou falar pronto, neste processo, neste mais direto que eu estou a trabalhar com o Lamares. Tudo aquilo que eu faço, eu envio para ele. Quero desde aqueles esboços mais soltos, chamemos-lhe assim, que ele farta-se de usar, porque eu faço esboços menos detalhados que os dele. Quando ele tem alguma ideia, eu faço os esboços da ideia que ele tem para o layout das páginas. Os meus esboços são ainda menos detalhados que os dele. Desde aí até todo o processo, que à medida que vai avançando, eu vou sempre partilhando com ele. Já houve casos em que eu fiz coisas que ele dizia: pá, não pode ser isso, não, depois não vai resultar. Eu volto atrás e refaço. Nessas situações, sim, ok, eu pago e apago, esqueço esse passo. E ontem a Inês estava-me a lembrar que numa das páginas eu tinha desenhado um personagem que é o António de Faria, o Rei do Mar. Pá, mas eu tinha feito uma versão que era quase o personagem do Johnny Depp, do Pirata das Caraíbas, o pirata do Jack Sparrow. E, pá, tinha muitos ornamentos. E, o Calaveras olhou: pá, não. Garantidamente que não, porque ainda o gajo era português e não se vestia assim. Ok, pá, eu refiz o personagem, segui em frente. E se ela não tivesse lembrado, eu já nem me lembrava que tinha feito aquilo. Se ela não tivesse falado nisso. Mas era uma coisa, já estava finalizada e tudo. Primeiro, ele tinha visto aquilo só naquele esboço muito solto, portanto, ele não lhe disse nada. E só quando eu finalizei e depois mostrei: não, tens de fazer isto outra vez.
E uma coisa que ontem também tocámos foi a questão do processo de digital, papel. De que forma é que isso. Claro que tu falavas muito na questão do tempo, da vantagem que era o digital. A questão é se em termos de processo mais mental, mais reflexivo, quais são as diferenças para ti?
Sei, eu abracei rapidamente o digital, como disse ontem, exatamente pela facilidade. Por exemplo, no caso da banda desenhada, fazes uma página e de repente há ali uma vinheta que não funciona, ou que não está como tu queres, e tu tens de refazer aquilo. Vais andar a fazer corte e costura, vais rasgar a página, vais mandar ao ar e vais aproveitar para fazer todo o layout da página. Tens várias opções. Mas no digital, concentras-te naquele, refazes aquilo que está mal, segues em frente e poupas imenso tempo. E quando. Pronto, houve um projeto em específico, quando falei, um daqueles projetos que eu comecei com o Nuno Marco, que eu estava a falar, que foi as necessidades que havia para aquele projeto. Implicavam tanto corte e costura, tanta correção, tanta coisa que estava precisava de ser refeito, porque não funcionava, normalmente não funcionava bem à primeira, se calhar falhadinha, mas acabou por fazer, pá, não dá para eu estar a fazer isto em papel. E eu olhava para as páginas, não está a funcionar assim. E foi isso que me fez começar a fazer em digital, ao fim de 10 páginas, ok, não, isto tem de se passar a ser digital.
E foi uma adaptação simples, então.
Foi que estou a usar uma Cintiq, estou a desenhar o meio onde toca a caneta, no, é que é diferente. Não é a textura do papel, mas quando estou a fazer a desenhada, o resultado final nunca vai ser a textura do papel. Não, é diferente, o resultado final é diferente, mas a fazer, a produzir, não sinto grande diferença naquilo que estou a fazer. Não sinto que tenha perdido muita coisa. É fácil perdermos em pormenorzinhos quando estamos a trabalhar em digital, em áreas minúsculas, que depois, quando tu vais ver, perdeste ali meia hora a pôr detalhes numa coisinha ínfima que na página impressa ninguém vai notar. Aí no digital é muito fácil de perder em relação ao tradicional. Mas tirando isso, não. Isto é também uma questão de tomar atenção àquilo que se está a fazer.
Ok. Então, e agora como é que tu vês os próximos tempos? Tanto que eu agora tenho estado a fazer, como ontem comentava contigo, a edição dos 10 anos, convidados já foram entrevistados há 10 anos, e a pergunta que eu
Mas
agora.
esgotaste o pessoal criativo?
Não esgotei. Eu acho interessante revisitar, não é revisitar conversas, mas é perceber, ok, o que é que aconteceu na vida deste criativo nos últimos 10 anos? E imagina que nós daqui a 10 anos estamos a falar outra vez. O que é que tu me
Não,
vais estar a descrever?
espero que esteja a descrever mais 10 livros, pelo menos.
Pelo menos mais 10 livros.
Pelo menos mais 10 livros. Eu tenho estado a fazer mais ou menos à volta de um por ano. Por isso posso dizer mais 10 livros. Então, quer dizer que vou conseguir manter o ritmo.
Então, um livro por ano lá está, é um bom número para um autor, um ilustrador de banda desenhada, é isso?
Não, idealmente mais.
Mas é uma
Tenho
questão de tempo ou
conseguido
é
pôr
uma
cá
questão
fora.
de ter trabalho? É isso que eu também queria perceber.
Tem sido um bocadinho dos dois. Eu, nos últimos anos, desde começou com a peregrinação, não é, eu adoro com a peregrinação,
O
com a
caminho,
circunnavegação
a circunnavegação, sim.
do Fernando Magalhães. A seguir, quase logo de seguida, foi o Amor de Perdição. A seguida foi o. Entretanto, comecei também a fazer coisas para o mercado americano, algumas antologias, e inclusive um projeto que eu estava a falar ontem, que eu adorei ter participado no projeto, que vai ser posto cá fora para um senhor chamado David Edwards, mas norte-americano, em que eu fiz várias histórias eu quero voltar a criar o conceito das revistas como havia antigamente, da Espada Selvagem de Conan, em que tens umas. Perdão. Histórias de fantasia, em que tens uma história principal e várias histórias de outros personagens do mesmo universo, e ele criou todo aquele universo e fez uma revista, creio que produziu pelo menos 6 números, e nos quais eu fiz 3 histórias. Gosto muito das histórias que fiz, adorava poder mostrar, à partida só vai sair para o ano. Mas estão feitas, e foi uma coisa que também me ocupou bastante tempo, nos intervalos de todos estes projetos que eu tenho feito para o mercado português. Depois que veio o manual de instruções, e agora a peregrinação, e eu tenho conseguido fazer sempre, pá, e tem coincidido, como há trabalhos que nem sequer têm saído em Portugal, tenho conseguido pôr cá fora pelo menos um livro por ano. E
Então,
tenho aqui o Apócrifos, por acaso o último volume já está parado há algum tempo. Quero ver como é que vou conseguir fazer agora, daqui para a frente. Mas já tenho 5 números feitos, editados.
e queres fazer mais? Ou
Quero,
podias
quero, quero.
assumir que era 5 números, não sei como é que isso funciona.
Neste momento, lembras-te de falares ontem que estavas a ter muita dificuldade em conseguir também pessoas para conseguir entrevistar, de repente as pessoas começaram a deixar de ter tempo. Também aconteceu um bocado isso com o Apócrifos. Mesmo todas as pessoas se vão colaborar com alguma regularidade, de repente, neste último volume que está para sair, eu comecei com 12 histórias planeadas, das quais me foram entregues 3. As pessoas deixaram de ter tempo para colaborar, participar, ou deixou de haver interesse. E é por isso que tenho hesitado um bocado no lançamento, porque neste momento está um número muito reduzido. Não tenho. Enquanto houve um crescimento desde o primeiro ao quinto volume, houve sempre um crescimento a nível de histórias, e também da qualidade e do número de colaboradores e número de páginas, foi sempre crescendo. Neste momento também não tenho interesse em voltar atrás, ou fica igual ao último, pelo menos,
Ou
não
melhor.
voltar a fazer. Óbvio.
Está bem. Olha, estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo.
Ok.
Era perceber se daquilo que falámos, se havia alguma coisa que tu achavas importante no teu processo, na tua história, que fosse importante referir e que nós não tínhamos falado.
Acho que abordamos os pontos principais. Porque para mim só tem sido os meus princípios é não desistir, é fazer as coisas, completar coisas, principalmente jovens que estejam, não façam esboços, finalizem trabalhos, não mostrem esboços, mostrem trabalhos completos. Há muita gente que mostra maços de esboços e eu não sei como é que, não faço ideia como é que ele finaliza as coisas e qual é o. Com que aspecto é que tem alguma coisa finalizada para essa pessoa?
Sim, isso é uma coisa que se fala hoje em dia, que é a questão, lá está, o comprometimento. Eu, quando finalizo uma coisa, eu não posso dizer que aquilo ainda pode ser muita coisa. Aquilo ou é ou não é.
Exatamente. Exatamente. Mas tá, e é pôr trabalho cá fora, mostrar que somos capazes de fazer as coisas.
E ser boas pessoas de trabalhar, não é?
Essencialmente, ou sejam fáceis de trabalhar.
Acho que é por aí. Então, olha, muito obrigado, Miguel.
Se não forem talentosos, principalmente, sejam
Como?
rápidos. Se não forem talentosos, sejam rápidos e fáceis de trabalhar.
Sim. Os conselhos de Neil Gaiman são aplicáveis em muitas áreas da nossa vida. Acho que
Eu acho
é um
que sim.
bom sítio para terminarmos. Muito obrigado.
Ok. Então vá. Grande abraço, Rui. Obrigado.
Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado desta conversa com o Miguel sobre banda desenhada e sobre este processo que é fazer livros, fazer coisas, e aquilo que eu retirei de mais importante desta conversa foi mesmo esta atitude de entender aquilo que não corre como esperado como algo a ser repensado, reinventado e ao mesmo tempo também esta atitude daquilo que nós falámos das três coisas que o Neil Gaiman descreve como sendo boas para ter algum tipo de carreira, seja no que for, esta capacidade de se dar bem com os outros, ter talento ou entregar as coisas a tempo. Claro que todos nós, se calhar, conhecemos alguém que terá um talento acima da média que poderá escolher entre entregar as coisas a tempo e não ser tão fácil de lidar ou ser mais fácil de lidar e não entregar as coisas a tempo. Embora isso não parece que seja aquilo que é mais comum, porque se nós somos capazes de ter boas relações com os outros, mais facilmente também vai chegar trabalho, como o próprio Miguel referiu, e ao mesmo tempo vamos ter relações mais duradouras que nos vai permitir, se calhar, fazer projetos mais desafiantes em que as pessoas acreditam que nós somos capazes de o fazer e de os levar adiante. E eu gostava também de ouvir o que é que vocês retiram deste episódio para vocês. Eu gostei muito de receber algumas coisas do episódio da Joana Bertel, em que as pessoas retiraram valor daquilo que a Joana partilhou, da sua experiência, do seu percurso. E houve uma coisa que também retive, foi alguém que me disse dessa capacidade de, mediante os dias, ter essa tolerância connosco, que se calhar não vamos fazer as coisas da mesma forma, não é deixar de fazer, mas também ser tolerantes com o momento em que estamos e a forma que conseguimos fazer. Por isso, fica a aguardar o vosso feedback. O e-mail rui@falarcreativo está sempre disponível. Qualquer coisa, é só entrar em contacto. Até à próxima.